Mateus capítulo 19, é o início da nossa mensagem.
Versículo de número 16.
Conta a história do jovem rico, a parábola do jovem rico. Nós vamos ler ela por completo aqui, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Preste atenção aqui. O que é que vale a pena para você? O que vale a pena na sua vida? Já parou para se perguntar nisso? O que vale a pena? Certamente você vai responder, é Jesus, pastor. Certamente é Jesus que vale na minha vida. Mas será realmente que Ele está atuando na sua vida como prioridade? Será se certamente Ele está sendo aí o que vale a pena para você em todas as coisas? Nós vamos ver isso aqui hoje. Mateus 19, versículo 16, começa contando a história de um jovem. Diz assim: eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. No 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para um pouquinho e preste atenção. Nós começamos aqui a leitura falando de quem? De um jovem. Um jovem comum. Uma pessoa. Hoje podemos ter esse jovem rico como eu e você. Como a mim e você. Fala: ai, pastor, então eu sou rico? Toma posse em nome de Jesus, você é rico, sim. Você é mais que, né, vitorioso na presença do Senhor. E a riqueza é apenas algo que você vai passar a tomar posse, já te pertence. Mas aí esse jovem, ele inicia se fazendo uma pergunta para Jesus, como muito de nós queremos hoje em dia. Já perguntei muitas das vezes: quem aqui quer ser salvo? Levanta a mão assim, levanta a mão lá em cima, eu quero ser salvo. Você quer ser salvo mesmo? Certamente você vai perguntar, você vai querer saber como você vai encontrar essa salvação, não é verdade? E aquele jovem entendeu isso e perguntou: o mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para morar na eternidade? Como é que eu faço para ter essa tal chamada salvação? Nós perguntamos isso antes de entrar na igreja, não é verdade? Perguntamos. E hoje tem se perguntado também? O que vale mais a pena para você? Ouvir ou fazer? Não que você não vá mais ouvir a palavra de Deus, mas como eu estava falando na semana passada, a fé sem obras, ela é morta, não serve de nada. Não adianta eu ficar somente só ouvindo e nunca colocar em prática. Seria eu um hipócrita, seria eu aquela pessoa que só ouve, mas nunca faz. Ou então só fala também, mas não faz. Eu vi esse tipo de pessoa, quer cobrar os outros para fazer algo, mas ela mesma acaba não fazendo. Temos que tomar cuidado para essa pessoa não ser eu e você. E aí ele começa perguntando para Jesus: bom mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para ter a salvação? Responda aí, como é que você faz para ter a salvação? Você sabe? Como é que você faz para ter a vida eterna? Pergunta para você mesmo. Eu já sabia essa resposta de cor e salteado, pastor. Sabia? Então por que agora entrou a dúvida? Por que agora você consegue responder? Há momentos na vida que nós temos que pensar, como eu falei no começo, o que é que vale a pena? O que é que vale a pena para mim e para você? Vale a pena estar todo dia na igreja ou vale a pena eu e um só e conhecer a Jesus realmente? Vale a pena eu estar participando de todos os cultos, todos os propósitos, ou vale a pena eu determinar em um deles eu sair mais do que vencedor? O que é que vale mais a pena para você? Entenda bem, não quero que você leve para o lado que muitas pessoas têm levado. Eu vou um dia na igreja, sou abençoado e nunca mais apareço. Eu vou na igreja, eu oro por tal propósito. Deus abençoa. Cadê? Jamais. Eu quero que você entenda. Vale a pena receber a bênção de Deus? Vale ou não vale? Só Só que vale mais a pena ainda você guardar os mandamentos. E um dos mandamentos de Deus, é muito esquecido isso, mas Deus deseja que você congregue. Deus deseja que você permaneça na congregação dos santos, não na roda dos escarnecedores. Pensa comigo, hoje eu te vejo na igreja. Imagina amanhã eu estou andando pela rua e vejo você na roda aí de bilhar, bingo, mais sei o que aí na rua. Como é que você vai ficar? Perante aos homens, você vai ficar envergonhado. Agora imagina Deus, que a gente estava vendo muito antes, que os olhos do nosso Senhor estão em todo lugar. Não está somente aqui não, a gente fala, lá na igreja eu sou santo, sou bonitinho. Lá fora, Jesus misericórdia. Para não falar outra coisa, né? Deus está olhando todas as coisas. Mas para você permanecer, isso é necessário. É necessário, porque o mundo ele contamina. Se eu saio com uma roupa branca lá para fora, um dia de poeira por aí, encosto nas coisas, não me sujo? Sujo ou não sujo? Assim é o mundo. Você entra nesse lugar para limpar as suas vestes. Já lá fora, se você ficar encostando em tudo e todas as coisas, se suja, se contamina. E ao invés de você ter essa salvação, essa vida eterna que você tanto almeja, você dá aí a preço a troco de banana. Qualquer porcaria, assim, você traz sua salvação. Qualquer outra coisa. Ele perguntou para Jesus, como é que eu faço para ter? Agora pensa só, você que já conheceu, menosprezando isso também. Ele não conhecia, ele queria ter. É muito mais fácil, estava até conversando com o irmão agora há pouco, é muito mais fácil a gente chegar na pessoa que não é da igreja, crente ainda, e falar com ela, do que você falar com alguém que já está dentro. É muito mais fácil. Ah não, pastor, é mentira, a pessoa está na igreja, ela sabe. É, realmente. Ela sabe e quer usar isso contra. Ah, eu sei do que o pastor falou, tal culto lá, eu já ouvi aquela palavra, eu já entendi, então não preciso mais. Esse jovem mais adiante estava dizendo basicamente isso. Que ele diz logo ali, olha só, no versículo ali, né, 20. Veja lá no versículo 20 comigo lá. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ou seja, ele disse em poucas palavras, eu já fui na igreja hoje. Ou melhor, eu já fui quando era criança. Desde a minha mocidade eu estava na igreja. Eu estava ouvindo a palavra de Deus. Eu estava ouvindo a palavra de Deus. Agora há pouco mesmo estava ouvindo a mensagem do nosso pastor, Eclesiastes 7,10. Não precisa abrir lá não. Lá fala, jamais, de forma alguma, olhe para o passado dizendo, oh, como era bom, como era maravilhoso os tempos passados. E os dias de hoje são ruins. Da mesma maneira você diz, lá atrás eu fiz, e agora o que você está fazendo? Deus, Ele quer estar na nossa vida, constantemente, Ele quer. Como eu sempre disse, desde o começo e digo mais uma vez, tem igreja, tem jornal, tem revista, tem internet, tem celular, televisão. Você acha que Deus não está querendo entrar na sua vida? Você acha que Deus não está querendo te derramar sobre você uma bênção maravilhosa? Será ou não? Tá? Só que vale a pena? Para você, você faz essa pergunta, o que vale mais a pena? Será se Deus está fazendo essa pergunta também lá em cima, olhando para mim e para você? Será se vale a pena eu abençoar esse meu irmão, essa minha irmã? Você se lembra que uma outra vez eu falei a respeito da bênção? Que às vezes nós pedimos e não recebemos? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é esperto, Deus é sabedor, Ele é o dono da sabedoria, do conhecimento. Deus não vai te dar algo que você não está pronto para receber. Deus não vai te dar um trabalho que você não está pronto para conseguir, né, gerenciar com a sua vida pessoal, com a sua vida espiritual. Mas Deus não abre logo a porta de emprego, Ele sabe. Se Ele abrir a porta de emprego para você, você vai largar dele, vai deixar de lado. Por quê? Vale mais a pena o emprego, não vale mais a pena Deus. Ah, é a família, Deus vai colocar alguém dentro da minha casa, mais importante. Por que Deus não transforma eu lá logo de uma vez? Porque Deus sabe, se Ele mudar a sua casa hoje, amanhã você não está mais aqui. Amanhã você não está mais buscando a presença dEle. Esse lembra da fé de Pedro? Lembra-se da fé de Pedro? Era grande, não era? Para andar sobre as águas? Mas era inconstante. Era inconstante. Nós estamos andando nessa inconstância. Nessa inconstância. Esse exemplo é um de um jovem que andou inconstante. Ele buscou lá atrás, recebeu lá atrás coisas boas. Quem aqui já recebeu uma bênção? Nós já recebemos, não recebemos? Recebemos bênçãos. Mas estas bênçãos foram um incentivo para você permanecer recebendo ainda mais. Não é uma só na sua vida, não é duas ou três, não. É todo dia uma bênção especial para você. A Bíblia não fala que as misericórdias do nosso Deus se renovam a cada manhã? Então é cada manhã que Deus tem uma bênção especial para você. Você crê nisso? Eu falo, eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida. Mas aí o jovem fala, eu já tenho tudo isso guardado dentro de mim. Você estava falando na semana passada, deixar guardado resolve alguma coisa? Resolve? Não resolve. Tem que viver. Você tem vivido? Seja sincero com você, você tem vivido? Tem? Não passados os dias. Como assim passados os dias, pastor? Você acorda, trabalha, vai dormir, acorda, trabalha, tem aquela rotina. Quando foi a última vez que você fez algo diferente? Pensa aí. Fez algo diferente na sua vida que te trouxe alegria. Quando é que foi? Até o flashback, né? Faz tempo? Faz tempo? É para ser assim? Não, não. É para ser todos os dias isso. Mas como que eu vou conciliar todas essas coisas? Consegue. O dono do tempo é quem? É Deus. Deus é o dono do tempo. Então, se Ele é o dono do tempo, você serve a Ele, por que que Ele não vai te ajudar a gerenciar o seu? Por que que Ele não vai ajudar você a colocar a sua casa em ordem, a sua vida na linha? Por que é? Porque Ele não está tendo tanto valor. Não está tendo tanto valor. Infelizmente, desculpa dizer isso, mas é verdade. Deus não está tendo o mesmo valor que antes. Já parou para pensar? Né? Antigamente, abrir uma igreja, já tinha gente implorando para estar dentro. Hoje em dia a gente tem que implorar para ela entrar. Infelizmente, essa é a verdade. Tem que implorar para ela entrar. Mas assim, não é? Ela não vem pelo Espírito Santo? Vem. Espírito Santo convence o homem. Mas se eu não for lá chamar ela, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai descer do céu o pombo branco, todo branco, né? Aquele homem varão todo branco, chega na frente da pessoa. É o que muita gente está esperando. Está esperando isso acontecer. Está esperando isso acontecer. Infelizmente, é a verdade. Essa é a história desse jovem que viveu lá atrás, passou. Bata em cada porta, em cada casa, em cada esquina. A pessoa vai falar para você, eu lembro, eu era assim, eu fui assim. Ah, tempo bom. Não, não. O tempo bom é hoje. Vale a pena o dia de hoje ou vale a pena o dia de ontem? De hoje. Porque o dia de hoje determina o seu amanhã. Se você determinar o dia de hoje como um dia bom, amanhã vai ser melhor ainda, diga glória a Deus. E continuando, olha só. Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e me segue-me. Jesus falou para ele, você quer realmente essa salvação que você pediu no começo? Você quer realmente, meu irmão, ser curado, ser liberto? Não, realmente. Ora, você está ansioso para isso somente. A ansiedade é como a vontade. Dá e passa. Que não tem hora que você começa tu, ofegante, mas tem hora que você está calminho. Dá e passa. Assim como a vontade. Assim como a vontade de Deus. Que você tem, né? De Deus na sua vida. Então queira ter realmente o que ele não queria, ter os mandamentos colocados em prática, ele tinha guardado somente. Ué, mas a palavra de Deus não fala que nós temos que ouvir atentamente o mandamento de Deus e guardar no coração? Só que o teu coração, coloca a mão nele aí agora, coloca a mão no seu coração, tá como? Tá como? Que medo, gente, chamar o SAMU? Tá trabalhando, não tá? Ou tá parado? Tá trabalhando, seu coração não tá parado. Então, se o seu mandamento está guardado no seu coração, então não tem que estar parado, não. Tem que estar em constante trabalho. Constantemente colocando em ação esse mandamento que Deus te dá. Amém? Aí se analisou, está com problema aí, já vai. Mas o jovem não queria deixar aquele mandamento, aquele ensinamento que ele teve, colocado em prática. Que somente guardar. Somente guardar. Ah, eu quero guardar somente aquele dia como especial. E só, acabou minha vida, não. Todos os dias tem a oportunidade de guardar um dia bom. Porque todos os dias Deus é bom. Não é verdade? Ou é só um dia na sua vida? É todos os dias. Aí continuando a leitura, pula lá para o versículo 29 agora. No versículo 29. Você está no 21, no 29, no final da página mesmo, ali diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus nos fala que aquelas pessoas que querem realmente viver na eternidade, tem que dar prioridade para Ele. Deus é egoísta? Não, não, não. Porque quando Deus está no controle de todas as coisas, Deus, Ele supre a sua necessidade, supre a sua carência, supre aí a sua falta de saúde, supre aí a sua falta de sossego, de paz. É Deus quem supre toda a necessidade do homem. Não é o remédio, não é o amigo, não é a amiga, não é, né, namorado, noivo, marido, esposa. Não, não, não. Quem supre a necessidade do homem é Deus. O que acontece muitas das vezes é que Deus pode usar a vida de alguém para ajudar nisso. A pessoa, ela tem falta de saúde, digamos isso. Ela tem falta de saúde. Como assim Deus não deu saúde para todos nós? Deus. Mas a pessoa tem falta de tomar posse desta palavra. E como é que Deus usa a vida de uma pessoa? Ele encaminha o irmão ou a irmã levar uma mensagem para ela. Levar um versículo, uma palavra, um consolo, segundo o coração de Deus. Deus quer que você esteja dessa maneira também. Constantemente sujeito aos cuidados dele, sujeito à vontade dele, para que ele possa levar você aonde que ele quer levar. Porque se outra pessoa tentar te levar para a salvação, vai conseguir? Não vai. Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Vai te levar para qualquer outro beco, qualquer outra cilada, mas para a salvação não vai levar. Não vai levar. Pergunta para você mesmo também: quantas vezes foi que você perdeu até o valor da sua própria vida? Como assim, pastor? Perdi o valor da minha própria vida. Já parou para pensar que isso que você está fazendo hoje aqui não é uma coisa simples? Já parou para pensar? Mas estou sentado só uma, duas, três, quatro pessoas. É, quatro pessoas. Mas são quatro pessoas que, se estão aqui, estão dando um valor melhor para a vida. Não estão dando valor para qualquer outra coisa. Só vou dar valor para a minha vida quando tiver uma multidão de pessoas. Então você está dando valor mais para as outras pessoas do que a sua própria vida. Eu só venho um dia, só venho no domingo só. Não porque não dá, porque eu só gosto que a igreja está lotada. Está dando valor para as pessoas e você está ficando em segundo plano. Jesus vai passar, vai te chamar, você não vai querer ir porque as pessoas não vão ir com você. Mas como é que eu vou se Mariazinha, Joãozinho não estiver comigo? Como é que vai ser? Como é que eu vou ir? Se você não estiver dando valor para a sua vida, vai ser desta maneira. Vai ser desta maneira. O jovem, ele teve essa dúvida dentro dele. Será se eu vou com Jesus? Ou se eu vou com as minhas riquezas? Será se eu largo tudo? Ou será se eu fico com tudo e fico feliz? É a maior dúvida que muitas pessoas têm hoje. Será se eu paro de beber, eu paro de fumar para ir para a igreja e perco meus amigos? Mas eu ganho a salvação? Ou eu continuo na mesma? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Fazem sim, porque senão estariam aqui. Faça essa pergunta ainda. Será se eu vou na igreja, se vai ter 4, 5, 6 pessoas lá? Será se eu vou na igreja, se vai ser a palavra que eu quero? Não faça mais esse tipo de pergunta. Faça a pergunta: será se a minha vida tem valor? A minha vida tem valor? Vale a pena mesmo o que eu tenho vivido? O que eu tenho falado, o que eu tenho passado? Vale a pena? Se você olhar e ver que vale a pena, você vai seguir Jesus. Se você olhar e falar assim: não, 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 vale nada não, dinheiro vale mais, carro vale mais, você vai fazer como esse jovem fez. Ele baixou a cabeça e foi embora. Foi embora para o caminho certo? Qualquer outro lugar. Assim vamos ser nós. Nós vamos ser assim. Se nós não seguimos a Jesus, vamos qualquer outro canto, qualquer outro lugar, mas não vamos para onde Jesus quer que nós vamos, que é para a morada celestial. Porque Pedro, mais uma vez falando dele daquela fé, até então ele estava indo, não estava? Ele olhou para onde? Para o vento, para as águas e parou, caiu. Logo disse: salva-me, salva-me. Se você olhar para as pessoas que estão perdidas na vida, passando dificuldade, elas estão dizendo constantemente: salva-me. Mas estão dizendo para quem? Para quem? Não estão dizendo para Jesus. Está dizendo para qualquer outra pessoa. Porque quando nós pedimos a salvação para Jesus, ele fala para nós como tem que ser. O jovem, ele não começou pedindo para Jesus como é que seria feito? E Jesus não falou? E que as pessoas estão chorando hoje, falando para Jesus como é que elas vão mudar de vida, como é que elas vão ser curadas? E Jesus está falando? Estão virando a cabeça e indo para o lado. Jesus está falando: me segue, fica comigo, siga os meus passos, que você vai vencer, porque eu venci. Jesus diz isso: eu venci o mundo. Você quer vencer o mundo também? Esteja com ele, amém? Veja lá como diz lá em Lucas capítulo 18, avança um pouquinho, o que é que diz lá no versículo 7? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. Deus, ele não vai fazer justiça na sua vida? Vai ou não vai? Ele vai fazer. Se você fizer como essa mulher dessa história, que ela clamou constantemente pela justiça da vida dela. A história da viúva, né? E do juiz Inico. Ela constantemente ia lá na porta dele e falava assim: faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. Ela ia atrás da justiça dela. A aceitação de do que você já aprendeu e deixou guardado, não é nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Porque se ela tivesse aceitado o que ela já tinha aprendido, ela não teria ido atrás. Eu e você temos que ir atrás da nossa justiça. Ser livre, ser liberto, ser abençoado, ser curado, não sei o que você precisa, é justiça de Deus para a sua vida. E aí termina dizendo assim, ó: ainda que tardio para com eles. Esse tardio para com eles, muitas pessoas têm deturpado essa mensagem, dizendo assim que Deus demora muito para fazer. No tempo certo. Se você estiver no tempo certo de Deus, como eu falei, o dono do tempo, você vai viver a justiça na sua vida. No versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas outra pergunta. Eita, hoje é o dia da pergunta. É o dia de você refletir. De você refletir. Por quê? Você pode estar sofrendo, pode estar passando um aperto, uma dificuldade, um cansaço constante. Se deixou você de lado. Esqueceu de você mesmo. Esqueceu de você mesmo. Nunca mais ouviu aquela canção do Anderson Freire, né? Você é importante para Deus, você é raridade. Não esqueceu disso já. Mas Deus, quando ele vier olhar para esta terra, através de quem? Através dos olhos de Jesus, ele vai achar na sua vida fé o suficiente para você viver esses milagres que você tanto deseja? Ele vai achar? Ele vai achar? A mesma pergunta foi feita para o jovem rico. Será se existia dentro dele fé o suficiente para ele ter a vida eterna? Para Pedro, será se existia fé o suficiente para ele vir andar comigo sobre as águas? E hoje ele faz essa pergunta para você. Será se sobre a sua vida a fé é o suficiente para você viver a liberdade de Deus? Para você andar no caminho da salvação, da cura divina e da libertação? Será se há? Olhe para dentro de si mesmo. Hoje vá para sua casa pensando nisso. Não aquele pensamento: ai meu Deus do céu, não. Nas suas ações, pense bem o que você já fez para Deus. Pense bem o quanto você já se entregou para Deus. E se hoje é mais ou é menos? Se for menos, faça melhor. Se for mais, permaneça, porque esse é o caminho certo. Esse é o caminho que Deus quer que você ande. Esse é o caminho da sua bênção em nome de Jesus. Amém? E para terminar, Salmo 37. Começo da Bíblia. Salmo 37. Depende de você. Vale a pena fazer a diferença? Vale a pena fazer? Ou vale a pena ficar sofrendo, hein? O que vale a pena para você hoje? fazer alguma coisa ou permanecer do jeito que está. A aceitação da derrota não te acrescenta nada, pelo contrário, só diminui. Já a aceitação da fé, que é a determinação, isso faz você conquistar coisas novas todos os dias. No Salmos 37, no versículo de número 23, Salmos 37, versículo 23, que é o ponto-chave da nossa mensagem aqui hoje, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre, empresta a sua descendência, é abençoada. Aparta-te do mal, faze o bem e terá morada para sempre. Quem é que quer ter a morada celestial em nome de Jesus? Ele diz: firma os passos em Deus. O jovem não estava, Pedro não estava. Aquela mulher que clamou por justiça, ela estava firmada. Ela começou e não parou. Vai começar algo na sua vida? Comece. Mas tenha certeza que você vai terminar. Não terminar por parar, mas você vai conseguir concluir a obra que Deus está te chamando. Fica pela metade, não. A Bíblia mesmo fala sobre o voto. Eu vou votar algo a Deus. Vou fazer um voto. Se você não tiver, digamos aí, a fé suficiente no seu coração, a certeza que você vai conseguir concluir, nem voto. Não faça voto de tolo. Ah, mas quer dizer que eu nunca vou votar então? Não, não, não. Isso é incentivo para você passar a exercitar ainda mais a sua fé antes de começar a votar. Isso é incentivo para você buscar mais a Deus antes de começar a declarar, né, na sua vida mudanças. Se edifica cada dia mais, se firmando em Deus. Não se firme mais nada. Não se firme mais ninguém. O alicerce mais firme e sólido é Deus. Porque lá no Salmos 37, ele fala no versículo 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Tudo que você fizer será abençoado por Deus, se você confiar os seus passos nele. Porque bom eu creio que você já é. Todos nós somos bons, né? Digamos desta maneira, se é que você me entende. Ninguém aqui vai sair daqui e vai atirar na cabeça de alguém, não é verdade? Ou vai? Ou vai roubar um, sei lá, uma mercearia? Vai? Tá pensando nisso, né? Não? Então eu creio que você tem, digamos, essa bondade no seu coração. Essa bondade. Então agora resta o quê? Firmar os passos em Deus. É que Deus ele venha confirmar a todos eles. Ele fala aqui também, né? Ainda que você caia, não ficará prostrado. Meu irmão, minha irmã, quando você tropeçar, Deus te levanta. Tem até a canção que eu gosto muito quando meu irmão canta aqui. É assim, né? Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Né? Ele é o Deus de ontem, de agora. A sua vida, vamos confiar mais nele, os nossos passos na mão do Senhor, amém? Em nome de Jesus.